Muito boa tarde, estamos em visão de jogo para a análise à semana futebolística, porque não chega a olhar para o jogo, é preciso também ver o jogo. José Manuel Ribeiro e Luís Freitas Lobo, quem saúdo, comentam aquilo que de mais relevante aconteceu na última semana. Não há duas sem três. Futebol Clube do Porto abre oficialmente a temporada com a conquista da Supertaça. O Benfica pensa primeiro nas Champions, antes do campeonato, em quatro dias faz dois jogos. O Sporting começará no Minho com a visita à Pedreira, a época em termos oficiais. Vamos avançar e vamos começar este visão de jogo com a conquista mais recente do Futebol Clube do Porto. José Manuel Ribeiro, muito boa tarde, bem-vindo. A Supertaça num jogo bem conseguido, na tua opinião, pelo Futebol Clube do Porto?
Sim, bem conseguido, mas não de uma forma que nós possamos dizer que vai ser o Futebol Clube do Porto da época, ou seja, mais uma vez o Sérgio Conceição mostrou aquela a flexibilidade tática que ele tem, não é? Jogou de uma forma inesperada, com três avançados puros, pronto, digamos que o Loader barra Namazo, ainda temos que saber qual é o nome do senhor.
Na camisola está Namazo.
Na camisola está Namazo, pronto, mas na verdade é um avançado, e portanto, foi começar logo com todo o poder de fogo, passar, saltar etapas, digamos, para começar logo com todo o... com a carne toda no assador, digamos, contra uma equipa que ele sabia que ia estar fechada. Também com uma característica em vulgar, que foi o PP como número 10, como jogador livre, atrás desses três avançados, que eu até acho que não foi uma experiência muito bem sucedida, foi mais um exemplo, um ensaio para demonstrar que é preciso um jogador para aquela posição, um jogador que faça aquele tipo de função. De resto, é um Porto ali na continuidade daquilo que vinha fazendo. Um Porto muito rigoroso, que não precisa, de facto, estar muito inspirado para ganhar jogos. Portanto, foi um Porto de rigor absoluto e ganhou por causa disso.
Luís Freitas Lobo, que notas principais deste jogo, o primeiro oficial do Futebol Clube do Porto com a conquista da Supertaça?
Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um abraço a todos. Não, penso que é um jogo, a diferença é muito grande entre as duas equipas, não é? Portanto, é muito difícil avaliar bem a equipa do Porto em termos de confronto com o adversário. O Tondela tem boa vontade, é uma equipa que até teve organizada, teve ali um início em que tentou mostrar por o nariz um pouco de fora. O Babacar Niasse fez ali boas defesas. Mas a diferença é muito grande, e bastou o Porto apertar um pouco, fez dois golos, resolveu o jogo e depois geriu. Vale um pouco pelas ideias próprias que o Porto quis apresentar. A questão do PP numa zona interior parece-me aquela mais a destacar, por ser uma transformação tática do jogador, mas sobretudo uma transformação que tem a ver, ou melhor dizendo, uma evolução, porque acrescenta-lhe coisas, camadas de fundamentos de jogo que não tinha, ou que pelo menos eu pressentia que não tinha, achava que não tinha. No Brasil é essencialmente um jogador de diagonais, e quando chegou ao Porto também a repetir um pouco esse movimento, agora apareceu a jogar por dentro, local onde se tem que pensar mais o jogo, do ponto de vista daquilo que é o passe e as marcações e a ocupação de um espaço entre a zona de pressão adversária, e fez bem, mas claro, frente a um adversário muito... muito, muito débil, não é? Agora, a questão do Danny Loader ou do...
Namazo.
Ele quer ser chamado Namazo, não é? Uhum. Portanto, pelo menos foi aquilo que eu vi. Portanto, e vamos respeitar isso, do Namazo. Eu não vou dizer que te conheço o jogador assim tanto, mas há pouco, por acaso, quando vinha para aqui, eu estava a ouvir também o Zé Gomes, no nosso jornal de esporte, a falar naquilo que já era ele desde a formação, de gostar de vir fazer coisas que não são obrigação dele, isto é, pelo menos, ou melhor, não é obrigação, todos os jogadores têm a obrigação de participar em todos os momentos do jogo e defender também, mas mais do que aquele avançado que está sempre à espera da bola, gosta de vir atrás ajudar a defender e faz isso muitas vezes sem ser aquilo que é uma obrigação, taticamente falando, dentro daquilo que é o esquema da equipa. Acontecia isso com o que falava disso o Zé Gomes. E a verdade é que neste jogo viu-se um jogador que não é só o número 9 de referência, também é um jogador que vem buscar jogo atrás, procura em largura. Aliás, aqueles três jogadores movimentam-se muito bem, o Evanilson, o Taremi e o Dani, neste caso em particular. Mas, portanto, é um jogador que me parece que irá ser acarinhado pelo Sérgio Conceição, mas dificilmente poderá ser uma opção inicial. Deixa-me dizer, no entanto, que cada vez mais se nota... Do Taremi já sabemos tudo, não é? Em relação à movimentação, e o jogador que gosta de jogar aberto e depois aparecer por dentro. Do PP acrescenta-se esta camada, mas cada vez mais a evolução do saber jogar do Evanilson, não é? Repara, o Evanilson é um jogador... Ele chegou cá como ponta de lança, agora é mais avançado centro. Pode parecer a mesma coisa, mas acho que são coisas diferentes, não é? Porque uma coisa é esperar o momento para o remate, outra coisa é primeiro olhar o momento de jogar com a equipa. E isso que ele trabalha e bem, e o Taremi sabe e percebe também esses movimentos dele, fazem dele uma boa dupla, é complementar. Eles jogam, não é um ao lado do outro, joga um atrás do outro ou jogam em função um do outro, e muito bem. E, portanto, isto notou-se nesse Porto. Agora, é muito cedo, em face como te referi da questão do adversário ser muito débil, e não podemos ainda, portanto, perceber, até a questão do PP, perceber exatamente a dimensão que vai ter o meio-campo do Porto. Aliás, já li hoje o Sérgio a falar, e falou durante também, depois na conferência, percebes que o Porto tem que reforçar o meio-campo. A exigência vai subir, os adversários são outros, o campeonato, a Champions, e, portanto, claramente o Porto precisa de ter outro tipo de meio-campo, outro tipo de soluções para o meio-campo. De outra forma, terá que ter Otávio como médio. Não vejo outra solução se não meter Otávio como médio puro, seja um Vitinha 2.0, mais ofensivo, seja o que for, porque de outra forma aquele meio campo vai ficar sempre ali sem um dono.
José Manuel Ribeiro, os tais dois médios que hoje o jornal O Jogo refere, com uma espécie de urgência até ao fecho do mercado durante este mês de agosto, é fundamental, na tua opinião, mesmo a contratação de mais dois reforços para o meio-campo?
Sim, pensando em tudo que o Porto tem para fazer esta época, pensando em todas as provas, pensando na forma como os adversários na Liga Portuguesa se adaptam facilmente às nuances das equipas grandes, sim, acho que é essencial para o Porto ter ali um... Basicamente, o que é que falta ao Porto? Falta um bom transportador de bola, um médio que leva a bola, que saiba ter a bola e que tenha chegado ao ataque dessa maneira. E falta um criativo, não é? Que era que no ano passado teve participação, mesmo não jogando tanto como podia, mas teve participação em muitíssimos golos da equipa, que foi o Fábio Vieira.
Dois jogadores que serão contratados, podem ser contratados, com entrada no 11.
Sim, sim. Não, com entrada no 11, pelo menos um. Atenção, que o Porto neste momento já não tem um 11 tão definido como isso. Já não é assim tão claro qual é o 11 do Porto, não é? Depende muito da estrutura, do sistema em que o Sérgio Conceição quiser jogar, mas, aliás, como aconteceu ano passado com o Corona, por exemplo, que acabou por não ter lugar na equipa em determinada altura, neste momento já há uma série de jogadores que concorrem por 4, 5 lugares e, portanto, alguém terá que sentar no banco, alguém importante. Não é?
Fica também essa ideia, Luís, que é urgente trazer dois reforços para o meio-campo?
É urgente. Agora, a questão é que o mercado fecha até... vai estar em aberto até 31 de agosto.
E podem sair.
E a questão é que também podem sair...
Será o Sérgio Conceição mais preocupado com saídas ou com o reforço?
Eu acho que ele está preocupado com as duas coisas.
Porque... Acho que as saídas são as mais traumatizantes.
São as mais...
Sobretudo não se poderem controlar.
E sobretudo os timings em que as coisas são feitas, não é? Porque o grande perigo é quando as saídas acontecem um ou dois dias, ou no mesmo, no próprio dia em que fecha o mercado. Estas saídas do Vitinho e do Fábio Vieira, além dos prejuízos que criam, em termos futebolísticos, desportivos, saíram, no entanto, em altura em que há tempo para compor a equipa, e o Porto agora, tendo estudado antes o mercado, poderia ir à procura de soluções, mas aquelas que eu acho que são mais delicadas de encontrar são as do meio-campo, as dos médios, não é? Porque os avançados têm sempre um lado mais rebelde do jogo, mais criativo, mais individualista, mesmo que o período de adaptação, na minha leitura, muitas vezes seja um mito, porque, enfim, o jogador ou tem essa capacidade ou não, ganhá-la com o tempo não, é difícil. Pode é acrescentar coisas, como referi, mas, enfim, ou é ou não é. Que o Luís Dias percebeu-se que ia ser, o PP percebeu-se que ia ser, O Everton desconfiamos logo que não ia ser, né, por exemplo, mas, enfim, são questões que às vezes estão escondidas para além da questão meramente desportiva ou futebolística que nós vemos da bancada. Mas a questão dos médios é mais sensível, não é? Ali não pode falhar essas contratações, não podes contratar mais um médio, não é? Enquanto pode eventualmente se contratar mais um avançado ou mais um extremo e ele depois não joga, joga menos, enfim, e depois há sempre uma compensação ou aparece alguém a partir da equipa B, porque, enfim, são um tipo de jogadores menos responsáveis, digamos assim, por aquilo que pode acontecer de mal à equipa. Os médios não, é diferente, não é? Eu não ponho ao mesmo nível, não é? O Sousa, que veio agora, e o Bernardo, o Folha, que vieram da equipa B, que são miúdos com qualidade, ao Gonçalo Borges, não é? Porque é mais sensível meteres um médio, então um defesa ainda mais. Porque um erro pode, de facto, comprometer ele próprio, no seu crescimento, e a equipa. Enquanto os avançados, enfim, há tempo para depois compor o erro logo a seguir, porque o efeito do erro é menor. Portanto, a sensibilidade da contratação do médio tem que ser muito maior e a exatidão com que o faz, com que se o faz, tem que ser também muito maior. E acredito que o Porto esteja a trabalhar esse nível. A semana passada falávamos aqui do Zaracho, não é? Portanto, não sei se está descartado ou não essa hipótese. Sei que financeiramente não será fácil, mas será o tipo de jogador que interpreta.
Não, entretanto, nós já noticiamos, entretanto já sei do jogo.
Sim, mas percebo.
O jogo já noticiou o interesse no André Franco, por exemplo.
Sim.
Que não seria exatamente para esse lugar, seria, presumo eu, mais uma alternativa ao que foi o Fábio Vieira no ano passado, muito mais do que esse médio. Embora ele também possa jogar como um 8 e esteja capacitado para isso. O que me parece é que o Zaracho é um jogador que preencheria todos os requisitos, mas é muito caro, mas é um jogador com um salário já muito alto e com um preço de 20 milhões de euros que... Quando olhamos para um David Carmo, percebemos porque é que ele é um bom negócio, não é? Quando olhamos para o Zaracho, o negócio já não é tão bom. Não é?
Em termos financeiros, eu percebo, sobretudo o retorno que falas depois, ou eventualmente, mas em termos desportivos, é um grande negócio.
Seria uma grande contratação. Não ficaria resolvida.
Não, que é bom jogador, é indiscutível.
Sim, agora, acho interessante esta questão do mercado, e já semana passada falava nisso, já no nosso período de podcast, penso, em relação a olhar para aquilo que são os jogadores da chamada classe média alta do nosso futebol, e os grandes olharem para eles com outro carinho, com outro cuidado e com outra atenção. E dizia que o Braga até era um pouco vítima disso, porque roubava um pouco aquilo que era o mercado do Braga.
Um pouco? É favor. Muito. Ter roubado muito.
Exatamente. Né? E o André Franco é esse tipo de jogador, não é? É um jogador que cairia nessa linha, seguir ao Estoril, tens o top, seguir aos três grandes o Braga, mas já vês um clube como o Porto interessado nesse tipo de jogador. E penso que sim, que isso é um upgrade em relação àquilo que é a avaliação da qualidade do jogador de classe média alta português e potencial para níveis superiores, sem qualquer tipo de complexo em relação àquilo que é muitas vezes, parece, enfim, a nacionalidade do jogador, se o jogador vem lá de fora, um brasileiro novo, realmente parece uma coisa, uma grande descoberta. Se é um português que está a jogar no Estoril, a coisa fica um pouco mais, enfim, mais caseira, mais feira popular, e não parece que a coisa é tão gourmet, não é? E acho que o André Franco, no entanto, é um jogador que tem talento, tem inteligência, tem margem de evolução, e acho que é um jogador que pode perfeitamente entrar numa equipa grande e mostrar esse nível alto numa exigência superior, como seria a do Porto.
Em termos de saídas, confirmada hoje de Marchezinho, com o Celta de Vigo há instantes a anunciar o acordo com o Futebol Clube do Porto, uma saída normal, José Manuel Ribeiro?
Epá, acho que era inevitável, acho que ter um jogador contrariado uma segunda época, acho que não é aconselhável para clube nenhum. Para o Porto é uma grande perda, porque estamos a falar do Porto que tinha dois guarda-redes de grande qualidade, portanto tinha o problema da baliza não só resolvido, como resolvido com absoluta segurança. E agora tem que resolver esse problema, embora eu por exemplo, gosto muito do Cláudio Ramos, acho que o Cláudio Ramos é um bom guarda-redes. Agora... O que interessa ao treinador, não interessa o que pensa o treinador, interessa se acha que a alternativa é suficiente, se não acha. A informação que eu tenho é que, de facto, o Porto entende que precisa de um substituto. E agora é uma questão de olhar para o mercado português, acredito, não acredito como para o estrangeiro, acredito que no mercado português há 3 ou 4 guarda-redes que eventualmente podem encaixar no futebol do Porto. E é uma questão agora de conceito, ou seja, um jogador mais velho que aceite o banco e que resolva a situação, um jogador mais novo que vá jogar menos, mas que tenha ali um futuro, que seja um jogador para valorizar, até porque o Diogo Costa não é um guarda-redes muito seguro nesse aspecto, não é um guarda-redes que o mercado deixe sossegado, portanto é um guarda-redes que está aí, que os grandes clubes conhecem, que rapidamente pode ser também alvo de uma proposta, e portanto ter ali alguém capaz de o substituir de imediato provavelmente é o melhor caminho, mas não tenho nenhuma informação sobre isso neste momento.
Uhum. Em relação a este despacho, Luís, do Marchesino, tal inevitável?
É inevitável, porque estás a falar de um grande guarda-redes que quer jogar o campeonato do mundo. Eu percebo que o Porto queira apostar no Diogo Costa para guarda-redes titular, já o fez a época passada. Eu acho que haveria tempo para isso, outro timing para o fazer. Talvez o Porto tenha entendido, se calhar em termos de mercado, ou em termos de equação daquilo que é um jogador e que é outro, mentalidade, tudo isso, questões internas, que teria sido o momento certo para apostar no Diogo. Não tem questão a qualidade dele, isso é inegável e enorme. Ora, acho que, no entanto, que o melhor guarda-redes a jogar em Portugal, vou dizer isto, é o Marquezinho, na minha opinião. Acho que é um grande guarda-redes. Acho que em condições normais seria titular do Porto. Não quer dizer que seja anormal o Diogo Costa ser titular. Reparem o que eu digo. Mas não é normal o Marquezinho ir para o banco. Um ano inteiro. Ele teve ali um ou outro esboço de desagrado. Depois apagou aquelas coisas, não é? Enfim, aquela praga das redes sociais, não é? Portanto, e os jogadores, enfim, que são os miúdos, não é? No fundo. Utilizam aquilo, enfim, sem cabeça. Depois apagam logo a seguir, não é? Aparecia outro. E a verdade é que não é bem assim. Ele vai sair porque quer jogar o Mundial, merece ir ao Mundial, e no Porto já não teria espaço para jogar a titular. Não acho que o dossiê tenha sido bem gerido desde o início. Agora acho que o Porto sim precisa de um guarda-redes suplente de qualidade indiscutível para poder corresponder, para poder entrar caso aconteça alguma coisa ao Diogo Costa. Eu gosto do Cláudio Ramos, mas está sem baliza há bastante tempo. Portanto, não é fácil ocupar essa posição.
Seria arriscado não ir ao mercado neste período?
Eu acho que sim. Eu acho que é um risco. Portanto, há bons guarda-redes em Portugal, há excelentes guarda-redes, e que os dois perfis que estava a traçar o Zé, ou o guarda-redes mais experiente, ou o guarda-redes mais novo. Mas isto é, no fundo, acho que onde ele queria chegar é um guarda-redes que mentalmente esteja disponível, está no banco. O Marquezinho não estava disponível para estar no banco. Portanto,
não tinha nada a ganhar com isso.
Exato. E isto é uma questão de um jogador que sabe que pode aparecer a qualquer momento em face do Diogo Costa. É muito novo, mas tem mercado. Ou pelo menos vão-lhe inventar mais mercado. Mesmo ele sendo um guarda-redes, mas atenção, que no palco de excelência, que é o palco da Liga dos Campeões, ele falhou, e esse é o palco que fica mais evidente, tem agora a seleção, e veremos qual será a decisão de Fernando Santos em relação à titularidade da baliza da seleção para o Mundial, porque há essa questão em aberto. Sim. Isso também pode ter muito a ver com essa tal dimensão de mercado do Diogo Costa. E tudo isto, em conjunto, leva a que o Porto não possa estar dependendo de tantas incertezas para essa posição. E acho que, se acontecer alguma coisa, e acho que a questão de um guarda-redes de suplente, mas com potencial para ser titular de imediato, se for necessário, é preciso. Perguntas-me quem, claro, no mercado nacional há muitos guarda-redes com essa qualidade, se estão disponíveis ou não, e o preço, e que seja o que for, não sei, mas acho que a maior parte sim. Já aqui falei de guarda-redes como o Luís Júnior, por exemplo, para dar exemplos guarda-redes que acho que têm um potencial enorme e que possam eventualmente ter essa época de expectativa sem entrar em stress, mas é um problema que acho que o Porto deixou ir até um ponto, enfim, que se percebia que já estaria inconfortável no balneário. Acho que o Marquezinho não estava bem, não é? Portanto, isto não fez muito sentido desde o princípio. E acho que o valor do Marquezinho é enorme. Quando jogou, foi decisivo para muitas vitórias do Porto. Espetacular, acho que é um grande guarda-redes, foi uma grande contratação e sai de uma forma um pouco encriptada para mim.
O Celta de Vigo é o destino de Marchesin. Vamos falar do Benfica, que amanhã, em termos oficiais, faz o primeiro jogo na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões com o Midtjylland. Esperam alguma surpresa de Roger Schmidt em relação ao 11, Zé Manuel?
Não, até porque não faz muito sentido. Ele não teve muito tempo para preparar a equipa, do que faz sentido aquele. Nestes jogos tenha de facto andado ali a trabalhar um 11, porque não tinha muito tempo para isso. Portanto, não espero grandes alterações ali. O Gonçalo Ramos, já o disse aqui, acho que é o jogador que de imediato, sem precisar de muito trabalho, mais se adaptava ao que o Schmidt precisava. Porque é um jogador que já por natureza pressiona, carrega, não para, é intenso, está sempre em cima e tem gol também. Acho que nos esquecemos um bocado que ele tem golo com o trabalho que foi obrigado a fazer na época passada, mas também tem golo e provou isso neste momento. É um jogador que gosto muito. Não me espantaria nada que agarrasse a posição e que fosse muito difícil ter ele dali. Mas é sobretudo por causa disso, porque já está pronto para fazer aquele tipo de trabalho. A grande questão é o meio-campo, que foi sendo resolvida com o Florentino. Não é um jogador que preencha todos os requisitos do Schmidt para aquela posição. É um jogador que se tem esforçado para o fazer. Eu recordo que, por exemplo, o próprio Sérgio Conceição, quando começou a pender para o duplo pivô, fê-lo com o Danilo muitas vezes, sem problema. E o Danilo é um jogador do mesmo estilo do Florentino. Portanto, é um jogador que o próprio Sérgio Conceição dizia que tinha capacidade para correr mais com a bola, para jogar um pouco mais à frente, mas que se continha muito por achar que estava a desproteger a equipa, digamos, e ele próprio se continha. E eu acho que o Florentino é muito parecido, embora tenha parece que ele esteja a demonstrar vontade de mudar e de ser outro tipo de jogador, e a prazo pode sê-lo, mas neste momento é uma questão são as soluções que há. Portanto, é preciso ganhar este jogo. O Roger Schmidt tem usado as soluções que há, na minha opinião, muito bem. Por exemplo, um jogador que parecia completamente descartado e que neste momento é essencial no Benfica é o Grimaldo. Portanto, rendeu-se às evidências, o Schmidt rendeu-se às evidências, jogou com um excelente lateral esquerdo, que tem funcionado muitíssimo bem. O meio-campo parece mais do que aceitável neste momento, pode ser muito melhor com o tal jogador com mais redação do que o Florentino. E o ataque é muito interessante com o Neres, com o falso ala, que é o João Mário, e com aquela posição que para mim não é forçosamente a melhor posição para o Rafa, mas eu gosto sempre que o Rafa esteja mais perto do centro do campo possível, mais perto do golo possível, porque isso garante a qualquer equipa em que ele joga, garante uma produtividade enorme. Porque é um jogador com muito, muita capacidade de desequilíbrio individual e que basicamente substitui, como eu costumo dizer, a tática de uma equipa. Portanto, e o Roger Schmidt tem reconhecido isso com muito êxito em todos os jogos. Não é difícil olhar para o que aconteceu nestes jogos e perceber isso. Luís?
Não, é que o Rafa, entendo agora neste momento este duplo pivô do Benfica, o Florentino, fisicamente mais forte no seu jogo, não é? E na amplitude da reação à bola, e técnica e tática, portanto, uma agressividade tática superior, mais o Enzo Pérez, portanto, que sabe muito bem também baixar, portanto, com esses dois baixar-recuar, portanto, com esses dois médios já há uma proteção tática defensiva na reação à perda da bola para ter a Rafa no corredor central. E não esquecer que isto também equaciona-se com o deslocar de João Mário para uma ala.
Sim, que acaba por ser um terceiro médio.
Acaba por ser um terceiro médio na maior parte do tempo, vindo buscar muito à zona interior. Portanto, a revolução de Roger Schmidt vai buscar muito aquilo que são os fundamentos que já foram o João Mário do Sporting com Jesus, ou até na seleção com o Fernando Santos. E bem, portanto, aprendeu aquilo, ver o que é que era o jogador, onde ele já tinha jogado, os seus hábitos, falando...
Embora no outro lado, ele...
Sim, era mais na direita.
Nunca jogou na esquerda.
Sim, era mais na direita. Mas sabe fazer bem isso, portanto, é um jogador que tem essa tal inteligência. E, portanto, com este ecossistema, digamos assim, desses três médios, embora um deles escondido um pouco a partir de um flanco, o Rafa pode ir para a zona central e jogar ali como elemento rompedor das defesas adversárias e fazer dançar os médios defensivos adversários. Classe David Neres, depois no outro flanco, e o Grimaldo na esquerda. A questão do ponta de lança, eu não acredito que o Gonçalo Ramos vá ser o titular da equipa do Benfica durante a época toda. É, no entanto, um jogador que garante sempre uma presença muito agressiva na frente de ataque. E a primeira imagem que se tem dele é sempre positiva, isto é, porque tu nunca consegues ter uma imagem negativa de um jogador que luta tanto, de um jogador que tem uma garra para chegar às bolas, mesmo que a bola vá a sair pela linha de fundo, mesmo que a bola esteja escondida no lado esquerdo, mesmo que vá dividir com um central que vai na frente, o Gonçalo Ramos cativa-te sempre. Agora, se tu vais depois espremer as coisas para perceber bem o jogo dele, percebes que há limitações enormes para um ponta de lança do Benfica, em termos da frieza, da inteligência, do critério mesmo que tem que ser tido em momentos certos para adversários fechados chegarem a fazer o golo antes de chocar com a defesa. Neste arranque da época, eu acho que é o jogador que está melhor para jogar. Depois, no decorrer...
Porque já estava,
exatamente, porque é alguém que tu já encontra, apanhas em andamento, não é? Portanto, e metes na máquina e ele continua a carburar, mesmo que a máquina seja um pouco diferente, está lá nas roldanas, taticamente falando. Agora, para afinar princípios de jogo, e veremos o que é que será o Henrique Araújo, exatamente nessa posição tão específica em termos de tal movimentação, porque acho que tem um talento enorme, mas nesta altura... estará melhor até que o Iram Chuk, o Gonçalo Ramos, por este aspecto que te referi. Este é um momento de época muito específico, é pré-época, é o primeiro jogo oficial, portanto, que vais ter antes do campeonato começar, e precisa dos jogadores que estejam esta top fisicamente, mesmo que tecnicamente e até taticamente tenham, na minha opinião, bastantes lacunas para uma equipa de excelência como o Benfica. Portanto, será bem para começar, acho que não será lógico para continuar depois no decorrer da época.
Sim, e até porque temos esta semana amanhã este jogo europeu e depois na sexta-feira o Benfica começa o campeonato, é o primeiro jogo de abertura da Liga, o Benfica Arouca, portanto poderá não dar para tudo e aqui implica
claro.
Mudanças.
E depois logo a seguir, na semana seguinte, a segunda mão.
Exatamente. Mas sobretudo os outros jogadores, os outros avançados precisam de entrar neste esquema e nesta forma de jogar.
Exato.
Este tipo, a grande mudança num modelo como o do Schmidt, como no do Sérgio Conceição, e nós sabemos que no Sérgio Conceição houve grandes queixas dos avançados por causa disso, é que os avançados têm que correr muito, têm que trabalhar muito, do princípio ao fim.
E o Gonçalo Ramos garante isso.
Mas implica uma adaptação, implica que eles primeiro, que tenham essa vontade, não é? que se adaptem a fazê-lo. E depois tenham esse pulmão. Aliás, um dos problemas do Benfica neste momento é justamente ter capacidade para fazer isto mais de uma parte. Não é? E já vimos alguns jogos nesta pré-temporada em que, de facto, a capacidade para fazer isto mais de 45 minutos não apareceu. Isso tem muito a ver com este tipo de preparação. No caso do Futebol Clube Porto, estamos a falar de a sexta época já de Sérgio Conceição e muitos jogadores bem trabalhados para ali, não é? O Schmidt está a começar. Estes avançados têm que agora que entrar nesse rumo, mas parecem-me perfeitamente jogadores com capacidade para isso, até porque no caso, por exemplo, do Yaram Chuk, o físico e a impetuosidade são características dele que podem perfeitamente crescer neste sistema. E então o Ricardo Araújo, eu acho que em 6 meses vai ser um jogador perfeito para o sistema de Schmidt.
Sim, tem esse potencial, já veremos, não é? Eu já lhe chamei ali um Pauleta 2.0 também, não é? Eu vejo nele muito Pauleta, posso me enganar?
Eu sou 2.0 para o pessoal.
Não, porque pegaram nessa ideia quando perguntaram ao Sérgio em relação, relação ao PP, se não ao Otávio, não é? 2.0, e eu acho que que há jogadores que, não gosto muito de fazer estas comparações, mas há jogadores...
Já sou aquele madeirense, portanto, vamos criar aí um problema entre açorianos e madeirenses.
Isso é verdade, de facto, não tinha pensado nisso.
Vais receber uns e-mails.
Mas acho que, exato. Pois é, são ilhas, espero que esteja tudo bem.
Eu percebo, não querias dizer Ronaldo 2.0.
Não, eu também não. Também não. Não, mas acho que é para si também, um jogador que também joga, nunca se espenteia, não é? Exatamente, é o Pauleta também, tem o mesmo tipo de movimentos, acho muito parecido neste nascimento para o jogo. E acredito que sim, que vá ter essa evolução. Acho que tem essa vocação até emocional. Olho para ele, vejo sempre um miúdo tranquilo, naqueles grandes planos. E acho que tem tudo para triunfar numa equipa grande, cumprindo a formalidade de encostar a bola para a baliza. Parece tão fácil, mas é tão difícil.
O treinador do Benfica hoje pedia coragem, atitude e energia. É o que pretende ver no jogo de amanhã, tal como foi aquilo que também se viu na pré-época.
É o que eu acho, sim. O que se viu na pré-época é o que se pode chamar uma agressividade treinada, ou seja, aquilo é a agressividade do treino, não é? Agora vamos ver se a equipa do Benfica tem essa agressividade natural, porque isso é que dura a época toda. A agressividade do treino dura até se gastar. A agressividade natural dos jogadores é o que dura a época toda, não é? E portanto esse é o desafio do Schmidt, porque eu acho que uma das grandes razões dos resultados do Benfica nos últimos anos foi que a equipa não era uma equipa tão agressiva como a dos adversários, em termos de digamos da média dos jogadores. A média não resultava numa agressividade tão grande como, e de facto uma agressividade mesmo grande, no caso do Benfica, no caso do Sporting, no caso do Porto, são de facto equipas bastante agressivas, e o Benfica não atingia esses níveis de maneira nenhuma. Pelo contrário, até era uma equipa que, nos momentos mais intensos, baqueava e falhava. E parece-me que isso não se vai ver agora, porque isto ainda é a agressividade treinada, a agressividade que sai dos treinos intensos, da chegada, dessas coisas todas. Depois é que vamos ver, quando isto entrar numa rotina, se de facto aqueles jogadores fazem aquilo naturalmente, não é? Ou não.
Teremos a oportunidade de ver então amanhã já o primeiro jogo oficial por parte do Benfica quanto ao Sporting. Luís, prepara-se para, está em contagem decrescente para o início de campeonato e tem aparentemente aqui um teste já complicado, joga em Braga, sempre também será curioso perceber que Braga é que vamos ter esta temporada.
Sim, lá está, em vulgar, a forma como falar de Sporting, de pensar no guarda-redes outra vez, falaste do Porto, por causa do guarda-redes.
Sim, tem aqui um problema diferente agora, para resolver também.
Sim, o caso do Benfica, fala-se sempre no guarda-redes, a questão de Lacodimos, embora para mim não exista a questão, mas complicou-se sempre a situação, e agora a lesão do Adrian, não é? Portanto, e o Sporting vai ter um guarda-redes que é para descobrir por nós próprios, confesso que também não é a minha especialidade analisar guarda-redes, porque não é assim tão fácil, não é? Não é só a questão de joga bem com os pés, não é? É um oito postos, não é? Eu preciso perceber ali um pouco, e é por isso que há treinador
de guarda-redes. Um dos refortes desta temporada, o Franco Israel.
É, mas é preciso perceber de guarda-redes, não é? Vejo com tanta facilidade às vezes falar de guarda-redes, e não é assim, é uma posição que é preciso saber, e fica bem às pessoas às vezes reconhecer algumas limitações, não é? Em relação à análise é possível, tão específica.
As coisas ficam no olho, faz duas ou três defesas num jogo e fica no olho e parece que
é. Ou calha mal um passo com o pé, não sabe, com os pés.
Exato.
Ou o contrário, não é? Será? Deixa-me falar em relação ao Sporting, porque temos pouco tempo e é um aspecto que já tínhamos falado aqui o ano passado. E a questão do Morita, não é? Portanto, isto aqui não é que tenha sido uma nossa divergência, mas foi pelo menos um ponto pelo menos mais de separação em relação àquele ser 6 a 8, ou poder ser 6 a 8. A melhor forma de resolver o problema é ver o jogador na prática, depois a jogar nessa posição e perceber, pode, não pode, e, sobretudo um nível, imaginá-lo também depois num nível alto a fazer. E a lesão, de saída do Palhinha, já sabia, a lesão do Ugarte levou que o Morita jogasse agora a 6, não é? Eu sempre defini que o Morita é um 8, e acho que é um 8, mas que tipo de 8, não é? Pode-se perguntar, não será o 8 que o Sporting quer, na minha leitura, de comer linhas em profundidade, como é o Mateus, e como poderá ser o Ugarte. Mas poderá ser um 6, de facto, refinado, como o Sporting não tinha no Palhinha, podia ter no Ugarte, mas acho que acaba por ser um desperdício, porque o Ugarte pode ser mais coisas mais à frente. E a forma como o Morita jogou com o Alvarante, acho que foi o melhor do jogo. Ele em campo e aquilo que aconteceu.
Em quase todos os jogos tem sido
sim, destaque. Mas aqui, a jogar na posição 6, a forma como ele soube encarar o jogo com bola, saída em construção, passe, inteligência, com a tal palavra, intensidade da recuperação, mostrou um jogador, de facto, com uma cultura tática para aquela posição que eu ainda não tinha visto no Santa Clara. Embora também não fosse fácil ver isto no Santa Clara, porque também era um desperdício pela 6 no Santa Clara, imagino eu, porque é uma equipa que tem que ter jogadores mais agressivos, que tem tipo de jogadores no meio-campo que trabalhem de outra maneira, e, portanto, pô-lo a 6 não tem tantas tarefas para se evidenciar, e por isso jogava a 8. E bem, agora, neste Sporting, a 6, neste jogo com o Wolverhampton, foi a melhor coisa que vi neste jogo, mais importante daquelas que para conhecer o Sporting, e acho que para o jogo de Braga vai regressar o Ugarte, mas veremos até que ponto poderá haver essa margem por parte do Ruben Amorim, mas há esse momento 6 do Morita que acho importante. Acho que é um grande jogo para começar o campeonato, sem dúvida nenhuma, também perceber que Braga será este. Não é muito diferente do Braga da época passada em relação aos jogadores que tem, mas também em relação ao sistema. Portanto, vai mudar.
Sim.
Será quando fez A4, o Nhaka até a contratação, ver até que ponto o Leinês, o extremo, pode aparecer, embora estes jogadores mexicanos sejam muito incertos, o talento dele é enorme, a cabeça dele não sei. E, portanto, será um Braga bonito de ver neste arranque do campeonato, frente a um Sporting que tem a questão em aberto do guarda-redes.
Fica essa questão por resolver com esta lesão de Adam, com Franco Israel a assumir a baliza do Sporting. Zé Manel, que expectativa para esta temporada em relação ao Sporting? Com Morita,
intriga-me esta sessão de empates do Sporting. Vejo isso quase como um retrocesso, ou seja, o Sporting andava a lutar por variar, por criar uma variedade de ferramentas de ataque, digamos, e parece que voltou atrás, não é? Sendo que não voltou de facto, ou melhor, ou que não devia ter voltado. Porquê? porque perde o Sarabia, que é um fonte de golos, ganha, na minha opinião, reforço e meio, que é o Trincão, que eu acho que é um jogador que tem potencial para marcar muitos golos, sobretudo. E olho para ele, sobretudo, na questão do golo. Acho que é um jogador de golo. E o Edwards, que é meio, porquê? Porque esteve ali meia época, mas que se previa que crescesse, pelo menos para mais 100% da produção que teve o ano passado, porque me parece que é um jogador que pode ser uma solução para muitas coisas. O Edwards pode ser uma solução, pode ser um jogador para aquele transporte rápido de bola desde mais de atrás, até do que simplesmente jogar como extremo. Acho que pode ser um jogador que pode, de facto, criar ali um Sporting muito mais inesperado do que aquilo tem sido. Mas não vimos isso esta pré-temporada. Esta pré-temporada, tirando um ou outro jogo em que o Sporting conseguiu surpreender por jogar com três elementos sem posição fixa no ataque, portanto, aqueles elementos móveis sem ponta de lance, pareceu um Sporting muito previsível, rigoroso na mesma, o mesmo Sporting de precisão absoluta nas marcações e cá atrás e isso tudo. A partir de determinado ponto no campo, menos eficaz, mais lento, um Mateus Nunes que me parece, hesitante, me parece, em relação ao jogador que era no passado, parece-me que se sente pressionado pela carga que lhe puseram às costas, de marcado, essas coisas todas, e é um jogador que tem que crescer, ou seja, o Mateus Nunes, sim senhor, é um jogador importante no Sporting, mas tem que crescer, tem que ganhar golo, tem que começar a aparecer no ataque com mais assistências, com mais intervenção nessas coisas, independentemente da boa época que fez o ano passado, ele tinha que ganhar isso, faz parte do percurso dele, do crescimento dele normal, não é? E não vi isso, portanto, acho que nesse aspecto o Sporting estagnou um pouco, portanto estou curioso para ver como é que aparecerá neste primeiro jogo, porque tem ali jogadores que podem crescer de um momento para o outro estupidamente, ou seja, o Sporting pode ser uma equipa de repente, de um momento para o outro, muito melhor do que aquilo que vimos neste momento.
Partilhas, Luís, desta ideia, sendo que é preciso uma resposta por parte do Sporting, porque começa em Braga, a terceira jornada, visita ao Dragão.
A questão do Mateus Nunes é interessante, porque é um jogador que teve um nascimento que se pressentia já na equipa B, que era de potencial, chegou à equipa principal, agarrou a oportunidade, jogou muito bem, cresceu, chegou à seleção e agora entra numa fase em que... E agora qual é o próximo passo, não é? É afirmar-se definitivamente como craque, não é? Portanto, de seleção e de Sporting. E é verdade que eu olho para ele agora, e não o conheço, portanto só quem trabalha com ele é que poderá dizê-lo, vejo-o menos estimulado, isto é, acho que lhe falta um estímulo nesta altura, ele sempre teve estímulos para crescer, sai da equipa B, que parece da equipa principal, afirma seleção, Sporting, top, Champions, até o Guardiola dizia que era um jogador fantástico, e agora qual é o próximo estímulo? É sair do Sporting, ir para um clube grande estrangeiro, é estar no mercado ainda, estar neste momento com o mercado aberto à espera de um convite, estar no Sporting, mas com a cabeça noutro sítio, não sei. Repara, estou a especular. Não o vejo é que tão estimulado este ano. Acho que lhe falta algum estímulo, algum habitat de crescimento mental para ser o jogador que o Sporting precisa nesta altura, porque para uma equipa que joga daquela maneira com dois médios, só de raiz, ele tem que ser quase... terceiro médio, muitas vezes, tem quase ser dois jogadores, não é? O primeiro jogador no início de construção, o segundo jogador a acabar. Embora eu acho que no jogo em Braga, o Sporting vai precisar do Pedro Gonçalves a médio. Acho que vai precisar do Pedro Gonçalves metido também na zona interior, do meio-campo. Vim buscar jogo, para trabalhar jogo, acho que será muito importante. De outra forma, acho que é muito difícil, neste arranque de época, e isso frente a um Braga forte, e veremos como é que o Braga vai aparecer no meio-campo, uma questão em face da mudança de sistema, como é que aquele setor será ocupado, e acho que o Pote vai recuar no terreno em muitos momentos do jogo, mas esse Mateus Nunes, estímulo competitivo, é o que me parece que está a faltar agora, e veremos este mês de agosto, que é um mês...
Mas é normal que um jogador como ele se sinta pressionado.
Não, é verdade.
Isto nós acabamos dois anos de competição e, de repente, quer em cima o Guardiola, quer em cima
agora,
a Premier League...
A quantidade de vezes que ele deve olhar para o telemóvel todos os dias deve ser enorme, e não foi nos treinos logo a seguir. Portanto, não é só ele, são tantos jogadores nesta altura à espera de saber alguma coisa que possa acontecer.
Sim, temos este período ainda, todo este mês.
É um mês inteiro, não é?
Sim, sim. Um mês inteiro de jogadores... com metade da atenção, não é? Os jogadores
podem ainda alterar aqui muita coisa.
Claro.
Estão à espera que possa acontecer alguma coisa de especial.
Sim, e o Matheus Nunes é um dos jogadores do mercado. É, obviamente está no topo do mercado, já disse isso. Acho que é um jogador muito raro que aparecerá no radar dos grandes clubes, de certeza absoluta. Portanto, há aqui um problema potencial para o Sporting bem, bem complicado, até porque, entretanto... Entretanto, os outros clubes também têm questões para resolver, como alguns Zerati, que eu diria que era uma das alternativas com o meio campo de Sporting, essas coisas todas. Portanto, não é muito, não há muito tempo, apesar de tudo, há muito tempo para o jogador sair, não há muito tempo para resolver o problema.
Mas uma coisa parece clara: Ricardo Horta e Alan Zerati vão começar o campeonato na equipa do Braga.
Exatamente. Mas a partir, sim.
Como um bom negociador,
o Salvador consegue essas coisas. Depois logo se vê, até o final do mês.
Prosseguimos o Visão de Jogo, agora em formato podcast, e antes do início do campeonato, estamos a 4 dias do início da Liga 2022-2023. Temos jogos europeus e uma estreia na próxima quarta-feira, a estreia europeia do Gil Vicente, joga na Letónia, frente ao Riga, e é, Luís Freitas Lobo, muito justo por aquilo que foi a temporada e o campeonato do Gil Vicente, a época passada, esta recompensa europeia.
Sim, não há nada mais justo. O futebol que jogou a época passada, pela forma como soube construir-se desde a raiz o Ricardo Soares, a equipa, depois na parte final faltou-lhe ali 2 ou 3 jogadores para alternar com os titulares para conseguir discutir com o Braga ao 4º lugar, porque ganhou em Braga e ficou 1 ponto, quando faltavam ali 7 ou 8 jornadas, já não consigo precisar, mas a partir daí descolou e o Braga, né? Não havia hipótese para o Gil, mas aguentou esse 5º lugar, embora a vitória também tivesse...
Ganhou o Braga, e a partir daí, pumba,
foi por ali abaixo, quer dizer, não saiu do 5º lugar, mas
deixou-te,
sim,
ficou,
nunca mais ficar perto do Braga. A equipa é diferente este ano, não é? Há jogadores que saíram entretanto, não é? Desde logo o Padrinho, a mudança do treinador,
Samuel Lino,
sim, portanto, há jogadores que saíram, portanto, vamos ver agora como é que a equipa vai jogar. Eu penso que o Ivo vai procurar... Não digo fotocopiar taticamente a equipa da época passada, mas não parece que vá querer fazer coisas muito diferentes, porque não parece que haja essa necessidade, nem acho que se fosse inteligente para, sobretudo, este início da época. 2 eliminatórias para tentar chegar à fase de grupos, não é? Portanto, já o referimos, é cruel para estas equipas que passam uma época a lutar para tentar chegar a uma dimensão europeia e depois... um sorteio, um caminho tão longo para chegar à fase de grupos, e depois depende do que será o sorteio, não é? O Paços Ferreira, época passada, conseguiu ter um adversário rudimentar na primeira eliminatória da Irlanda, e depois apareceu o Tottenham. Portanto, enfim, é algo que não faz muito sentido, mas isso será outro debate. Agora, acho que este Gil, eu olho para ali e olho também muito para aquilo que é... as mudanças que acontecem no futebol português, não é? Pensar no Gil Vicente do Adelino Ribeiro Novo, não é? naquele campo, aquela caixinha de fósforos, não é? onde parecia que a bola nunca saía, não é? O espaço entre a linha e um muro era curto, não é? Cabia um polícia, não é? Basicamente, sem se mexer muito. E agora um estádio bonito, funcional, a construção da equipa, do clube, que já passou por tantas incidências, não é? Como sabemos, de descidas de divisão administrativas, subidas também administrativas, pá, quando tinha salvo no campo, enfim. Acho que é um clube que merece este momento. Acho que há clubes com gente dentro, há clubes que crescem com a cidade, há clubes que sentem o jogo, e Barcelos sempre foi... É toda aquela região do Minho, não é? Por acaso que temos 6 equipas, não é? Do Minho, atualmente na Primeira Liga, como Vizela, não é? Famalicão, portanto, todos estes clubes, toda esta gente vive muito estes clubes, não é? E, portanto, chegarem à Europa acho que corresponde à lógica e faz bem ao futebol. À minha sensibilidade futebolística, eu gosto de ver estes clubes chegarem, então, sem nada contra os outros, não é? Nem quero criar aqui uma face ao regionalista, norte-sul, não é nada disso, mas a minha sensibilidade futebolística aproxima deste tipo de clubes, não é? E acho que ele conseguir chegar a este panorama é fantástico. Ter um adversário que eu acho que é acessível, enfim, mas veremos essa tal pressão, esse tal sentimento. Acho que o Vieira teve um bom princípio, que é que os jogadores se divirtam, mas claro, mais que diversão, terá que ser concentração em campo para ganhar e seguir em frente. Acho que é um momento lindo para o Gil desfrutar.
José Manuel, este momento é um bom prémio para aquilo que deixou ficar o Gil Vicente da época passada. Uma das grandes surpresas.
Vais falar no risco, mas é o que acontece a muitas equipas destas, não é?
É o prémio, sim, estou sempre a falar a mesma coisa. A verdade é que isto parece um prémio e depois acaba por ser uma penalidade. Uma penalidade, são só as equipas. O meu problema nesta questão é que estou pessoalmente cansado de ver equipas destas passarem pelos apuramentos da Europa, da UEFA, fracassarem, afundarem-se, ou seja, descerem um degrau em relação àquilo que estavam na época anterior, e não ganharem nada com isso. Portanto, o que tem acontecido nas últimas épocas é que as equipas neste patamar não ganham absolutamente, não têm ganho absolutamente nada com o apuramento para a Europa. Aconteceu o ano passado com Santa Clara, aconteceu com o Rio Ave, aconteceu com várias equipas, com a própria Vitória, aconteceu várias vezes. E isso é um problema. Isso é um problema não só para esses clubes, como é um problema para o futebol nacional. E tem muito a ver com esta fragilidade.
O próprio Passos também, época passada.
O próprio Passos, e já antes disso.
Sim.
É um problema para o futebol nacional, nós andamos sempre a discutir os grandes e essas coisas todas, mas tem quase tanto impacto nas contas globais este comportamento dessas equipas médias, como tem comportamentos grandes. E é, portanto, olhar-se para isso, perceber-se a fragilidade de uma equipa como o Gil Vicente, que o ano passado conseguiu fazer ali um conjunto muito engraçado de jogadores e que tem que o desfazer todo na época a seguir, não é? Justamente quando está na sua primeira época na Europa e devia ter argumento e força para
manter tudo.
Para
grande parte.
Para fazer o melhor, não é? Para apostar o mais possível naquilo, não tem essa hipótese, não é? E nem sequer é uma equipa como a Santa Clara que vive do comércio, não é? Que é feita para o comércio e acabou, nem sequer é esse o caso. Mas é difícil, mas, portanto, é uma questão profunda que exige outro tipo de reflexão, mas a conclusão é sempre a mesma. A conclusão é que nós vemos estas equipas apostarem nisto, às vezes até triunfarem, e mesmo o triunfo acaba por ser a razão da queda consequente no campeonato, que depois origina até a descida da divisão.
Fez o mesmo para o Vitória, que agora tem pela frente o Hajduk Split. É o próximo.
Acho que o Vitória é um caso muito especial, porque o Vitória é a equipa do campeonato português precisa. Vitória é, por todas as razões, a equipa que mais requisitos preenche para ser a tal quinta europeia, não é? A tal quinta equipa europeia. Está num ano que não é de todo o ideal para isso, porque decidiu cortar nas contas e emagrecer e querer sanear, digamos o orçamento, e pronto, não são as condições ideais. Tem um treinador que eu começo a pensar que é uma boa ideia. É um pouco a imagem do Sérgio Conceição, ir ali buscar alguém que tenha coração e que torne aquilo quase uma causa pessoal para os jogadores. Isso pode funcionar, mas depois também é preciso ter inteligência, não basta só ter grito e essas coisas todas.
Sim, mas ele, a equipa B de Vitória jogava bem, portanto ele já
se ter isso também.
Tem esse aspecto que é importante.
Mas começa a pensar que se calhar é uma boa solução. E tenho esperança de que o Vitória. Eu gostei dos jogos, gostei sobretudo do primeiro jogo, mas acho que tem isso, tem esse espírito. Pode ser que resulte, mas é uma equipa com muitas carências que vai viver em aflição a época toda. Isso não tenho a mínima dúvida nisso.
E há a questão de saber se o André Almeida continua ou não,
entre outras coisas. Não é o único, há dois ou três jogadores ali que podem sair.
Sim, meio campo, sobretudo.
E, portanto, portanto,
fica ainda pior.
Fica ainda pior, sem dúvida.
Sendo que agora, para o Vitória, tem pela frente um Hajduk Split que à partida dará mais que fazer.
Sim, é evidente que estás a falar num nível diferente, mas...
Deixa-me dizer-vos que recebeu hoje Sidosi por empréstimo do Boa Vista, esta equipa.
Sim, é uma equipa que tem... Ainda não havia jogar esta época, vou tentar agora ver nos próximos dias. Não são grandes, isto é, olhando aquilo, e ponho isto, contextualizo-me de início da época, não são equipas com grande agressividade no seu jogo. E acho que o Vitória, neste modo moreno, nesta altura, o 4-3-3 que veio da época passada, a agressividade que a equipa que está a jogar, esse grito que vem do banco, embora não seja só grito, ali também aprendizagem e sentimento tático da equipa, que época passada eu gostava de ver a equipa jogar. A equipa B do Vitória, que chegou até à fase de subida, depois não aguentou, mas esteve bem. Possa, nesta altura, ser uma equipa mais preparada para competir do que o A e do que o Split. Porque acho que a equipa croata possa ter melhores jogadores em termos de conjunto. Portanto, uma coisa era ser este jogo ser mais à frente, outra coisa é ser agora. E acho que o Vitória pode ter mais hipóteses neste momento da época.
Vamos fechar o Visão do Jogo e olhar para a primeira jornada do campeonato, que começa já na sexta-feira, com o Benfica-Aroca, às 20h15. Sábado temos o Rio Ave Vizela, o Estoril-Famalicão, o Futebol Clube do Porto recebe o Marítimo, também às 20h30, o jogo do Futebol Clube do Porto, jogos que a TSF vai transmitir. No domingo, Santa Clara-Casa Pia, o Braga-Sporting a partir das 6, também com relato na TSF, o Chaves-Vitória e o Portimonense-Boa Vista. A primeira jornada encerra apenas na segunda-feira, com o Gil Vicente, Passos de Ferreira. Aqui o jogo de cartaz é claramente, já o referimos a Manuel Ribeiro, este Braga Sporting. Vai começar mais um campeonato, a expectativa é um pouco semelhante a anos anteriores?
A incógnita aqui, os campeonatos são tornar-se cada vez mais herméticos. Eu assisti uma discussão muito engraçada agora sobre o Tondela, já não sei quem foi que falou nesse argumento, mas tinha toda a razão, que é como é que o Tondela pode queixar-se de não haver perguntas na conferência de imprensa do Sérgio Conceição na televisão da Supertaça, quando nós não vimos jogar o Tondela, não sabemos como é que joga o Tondela, não vimos nenhum jogo, absolutamente nada, não, todos os jogos foram fechados, portanto, o Tondela é um mistério. E a verdade é que é a mesma coisa. E a verdade é que é um pouco a mesma coisa no Braga, porque não vimos assim tanto do Braga como isso, como gostaríamos de ter visto. É um mistério para mim, é um treinador que eu acompanhei minimamente pelo que fez nos escalões inferiores do Braga, que eu conheço muito bem. O Arthur Jorge é do meu tempo, quando cobria a Braga há muitos anos. mas não tenho uma ideia do que é este Braga. Há ali alguns novos jogadores que me parecem muito interessantes. Há uma perda muito importante, uma coisa que finalmente o Braga teve depois de alguns tempos a queixar-se disso, um grande central que foi o David Carmo, e agora não o tem, não é? Consegue manter o Ricardo Horta, que é sempre importante, é sempre uma garantia, mas depois preciso perceber o resto, preciso perceber como é que aquele meio campo vai funcionar. Estes extremos que apareceram agora são jogadores para isso. O lateral espanhol, tenho curiosidade em saber como é que ele funciona. Portanto, há aqui um mistério. Conheço muito melhor o Sporting, vi quase todos os jogos do Sporting. Do Braga, não pude acompanhar tanto, não tive essa possibilidade. Portanto, há aqui um mistério. Acho que o Sporting tem razões para se preocupar, pelo que vi nos jogos, porque está ali no meio de um dilema para resolver, um dilema tático para resolver, né? Que há de ser resolvido, porque tem material para isso e porque o Rubem Mourinho, nestes dois anos e pouco, o que nos mostrou é que consegue resolvê-los, portanto consegue sacar sempre alguma solução para esses problemas. Mas acredito que neste jogo esse problema se vai colocar, não é? É evidente que isso tem a ver com as incidências, pode ter alguma sorte e coisa acontecer logo no início do jogo e resolver-se, pode acontecer. Mas o mistério aqui é o Braga. Não descarto a hipótese de ser um Braga mais duro de roer do que provavelmente se espera, do que provavelmente o Sporting espera.
Em relação aos três grandes, Luís, sem dúvida, é mais complicada para o Sporting.
Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao Braga. Sim, é verdade o que o Zé está a dizer, mas mais do que os jogadores novos, espero mais dos jogadores que já estavam. Eu acho que é um miúdo que aposto nele para ser o próximo homem mercado. Sim, jogador
é
mercado.
O grande golo esta semana. É esse que está a falar.
Rodrigo Gomes. Rodrigo. Sim, acho que tem um potencial enorme.
E o Vitinha também. Pô,
o Vitinha
tem
também.
Que crescer, não pode ser.
Também, mas o Vitinha é diferente. Agora estou a falar do tipo de jogador que... Aqueles jogadores que tu achas que vão mudar um jogo pela forma como jogam. O Vitinha será pela forma como pode marcar golos, não é? Acho que o Rodrigo Gomes não é só... umas fintas, não é? Tem a atitude, tem a qualidade, tem a inteligência, tem a garra, tem muita coisa dentro dele, não é? Tem muito futebol dentro dele. E acho que é um miúdo que eu acho que tem tudo para ser potenciado esta época pelo Arthur Jorge. Vamos ver o sistema do Braga, se fica estabilizado no 4-3-3, no 4-2-3-1, portanto, essas variantes do meio-campo. E acho que o Rodrigo tem tudo para ser a não digo a revelação, mas a confirmação do crescimento do Braga esta época, como sabemos, é desportivo e depois logo a seguir mete-se a barra financeira.
Sendo que vai jogar numa posição diferente daquela do ano passado, não é? Porque com este sistema...
É diferente, sim, vai jogar mais, com menos preocupações.
Eu até acho que vai atrair mais atenção sobre ele, não é? Vai ter ali algum protagonismo que não tinha o ano passado. Não é?
Veremos se ele também tem coisas de Horta, né, em muitos momentos.
Em relação a...
Mas dizia, desculpa...
Dizia-te, perguntava em relação à tarefa dos três grandes, os candidatos...
Neste momento, repara, ainda estamos numa fase para ver a reconstrução do Porto em relação ao meio-campo, não é? É fundamental perceber isso. Alguma reinvenção que possa existir do Sporting, não digo tanto em termos de sistema preferencial, mas algumas nuances que possam acontecer durante os jogos, e perceber também o que pode ser trincão no Sporting e o crescimento do Edwards. O Benfica sabemos como é que começa, e acho que a pré-época foi bem feita para colocar a equipa competitiva para este arranque nestas preliminatórias e play-off da Champions. Não acho que esta seja a base para jogar uma época inteira. Isso será outra coisa, mas uma coisa de cada vez, não é? E para o Benfica é importante.
Sim, a prioridade é isto.
A prioridade é entrar agora forte, por isso eu acho que o Gonçalo Ramos é o melhor para jogar agora, mas não te vou dizer isto daqui a dois meses. Não sei, mas não acho que seja provável que eu diga. Pelo menos não com os mesmos argumentos que estou a dizer agora. E, portanto, nesse sentido, acho que sim, foi bem trabalhado para entrar competitiva forte nesta altura, mas depois acho que será substancialmente diferente no decorrer da época. O Braga como quarta potência, mas difícil meter-se no meio, não é? Já houve outros momentos em que sentiu-se que o Braga dava mais próximo, e acho que há essa atenção agora no discurso mais comedido em relação a essas ambições, sem perdê-las internamente, e a partir daí tens um resto de campeonato enorme. Eu gostava muito de colocar o Vitória logo a seguir, mas já o Zé já falou aqui, nós também já falamos em relação àquilo que é o problema do Vitória financeiro e estruturalmente descolou do Braga, e tem que crescer aos poucos, sem pressas, mas com inteligência. E depois há sempre aquelas equipas que tu esperas que possam ser surpresa, como já foi o Passos, como já foi o Gil época passada, e que consigam aparecer bem. Há outras que há a expectativa de ver como é que crescem. O Vizela, que foi uma equipa que entreteu muito ver jogar época passada, divertia ver jogar
época passada. E que entretanto está a mudar de mãos, não é? E que entretanto está a mudar de mãos, não é?
Parece que... Também, portanto, a ver como é que a equipa vai evoluir. Há aqui várias equipas que apetece ver crescer e ver jogar, mas vê-se que há pouco dinheiro, não é? As equipas todas se queixam do mesmo, da falta de dinheiro, da falta de opções.
E jogadores que se perderam no campeonato.
Jogadores que saem, os Pedrinhos.
Campeonato sem Jackson, sem Lincoln, sem Pedrinho.
Tal classe média alta que vai embora, não é? Por isso falava que o André Franco ficar é bom.
Sem
até o Derek Lacerda, que eu falava tanto, vi que vai para o Ponte
Ferradina. Em termos de saídas, acham que ficamos claramente a perder, num aspecto global, de uma época para a outra.
Há sempre jogadores que aparecem. Talento,
que sempre alguém da cartola.
O talento que nós temos no futebol português é enorme.
Mas, por exemplo, o Lincoln, eu tenho muita pena que não se tenha mantido.
Claro que sim. Vê-lo entrar agora, 10 minutos do fim no Fenerbahçe, enfim, custa-me um pouco, não é? Para a qualidade que o jogador tem. Mas a questão é mesmo essa, é financeira e opções dos clubes grandes.
Cá estaremos para acompanhar mais um campeonato a partir da próxima quinta-feira na TSF. José Manuel Ribeiro, Luís Freitas Lobo, muito obrigado, foi um prazer. Visão de jogo na TSF, agora em versão podcast, porque não chega a olhar para o jogo, é preciso ver o jogo com o apoio técnico de Jorge Guimarães Silva e o Sport Vídeo de João Vieira. A continuação de uma boa semana. Boa tarde.